Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de quinta-feira, 26 de agosto. Hoje aqui na capital americana, depois de uma noite de alguma chuva, são 34 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco ao microfone o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Ataque bombista suicida à entrada do aeroporto de Cabul causa número ainda indeterminado de vítimas. Pelo menos 4 mortos em tiroteio na capital da Tanzânia. Comandante da polícia diz que isso pode estar relacionado com a guerra em Moçambique. Primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. Em Cabinda, ativistas saem às ruas para divulgar direitos humanos. Alguns deparam com problemas. Corrupção em Benguela e o mistério das contas de Viana vão estar em foco. Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Menos 13 pessoas morreram, 5 soldados americanos e dezenas de civis ficaram feridos em ataques bombistas que tiveram como alvo a entrada para o aeroporto de Cabul e um hotel próximo do local. Fontes militares americanas disseram que pelo menos um dos ataques foi levado a cabo por um bombista suicida junto à entrada do aeroporto, onde milhares de pessoas continuam à espera de serem evacuadas. Os talibã disseram que vários dos seus guardas ficaram feridos e que entre as vítimas se encontram várias crianças. 13 pessoas, disseram os talibãs, morreram. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas o ataque deu-se pouco depois dos Estados Unidos e outros países terem avisado estar iminente um ataque na zona por parte do Estado Islâmico, apelando às pessoas para abandonarem o local. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse entretanto que a situação se deteriorou profundamente e que se faz face ao que disse ser uma situação extremamente tensa. Macron disse que estão a decorrer negociações com os talibã e que 2 autocarros com cidadãos franceses e pessoas que a França quer proteger se encontram à entrada do aeroporto à espera de poderem entrar. O Canadá disse, entretanto, ter suspenso as suas operações de evacuação, considerando não existirem mais condições para continuar a fazê-lo. Aqui em Washington, um encontro entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro israelita Naftali Bennett foi adiado devido à situação em Cabul. Bennett encontra-se em Washington desde ontem e esperava hoje discutir a situação no Médio Oriente, em particular as negociações sobre a desnuclearização do Irão. Os Estados Unidos disseram que já foram evacuadas do Afeganistão 97.500 pessoas desde o passado dia 14 de agosto. Mais de 210 pessoas foram mortas durante vários dias de violência étnica na região de Oromo, na Etiópia, na semana passada, disse a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia. Aquela organização disse que testemunhas descreveram homens armados afiliados com o Exército de Libertação de Oromo a entrarem na zona de Gida Kirimu, depois das forças governamentais se terem retirado. O ataque forçou mulheres e crianças a fugirem para zonas vizinhas e provocou uma onda de matanças de vingança, disse a organização. A organização pediu ação imediata para se impedir a instabilidade, de se alastrar ainda mais e uma investigação em porque é que as forças de segurança se retiraram daquela zona. O Exército de Libertação de Oromo foi designado como uma organização terrorista depois de se ter juntado à Frente Popular de Libertação de Tigré. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da França disse hoje que a sua embaixada na Tanzânia não era o alvo do ataque de ontem, em que 3 agentes de polícia e um guarda foram mortos por um homem armado que depois foi morto pela polícia. 6 outras pessoas ficaram feridas. O Ministério francês disse estar em contacto estreito com as autoridades tanzanianas sobre esta questão. Vídeos na internet mostram um homem dentro de um posto de guarda da embaixada envolvido num tiroteio com a polícia e outros homens que se pensam serem guardas da embaixada. A polícia disse que o atacante tinha inicialmente morto 2 agentes com uma pistola, numa zona do bairro diplomático, retirando depois duas armas de fogo aos polícias e dirigindo-se à embaixada. Desconhece para já a identidade do atacante, que inicialmente foi identificado como sendo um somali. O inspetor-geral da polícia tanzaniana, Simon Sarro, disse que o ataque poderá estar relacionado com o envolvimento da Tanzânia no conflito em Moçambique, onde tropas da SADEC têm estado a apoiar na luta contra rebeldes islâmicos. Sarro não deu outros pormenores, afirmando apenas que há problemas. As nossas tropas estão lá. Os últimos rebeldes e suas famílias que ocupavam zonas do sul da Síria foram hoje evacuados do local ao abrigo de um acordo patrocinado pela Rússia para se evitar uma confrontação na zona perto das fronteiras com a Jordânia e Israel. Um contingente de tropas russas entrou no enclave ao abrigo do acordo, que prevê também a entrada do exército sírio na zona e a saída em segurança de rebeldes para zonas controladas pela oposição no norte do país. O acordo impediu assim uma ofensiva de uma unidade do exército sírio pró-iraniana. O Departamento do Comércio dos Estados Unidos disse que a economia americana cresceu ao ritmo anual de 6,6% no período entre abril e junho, um sinal que a economia continua a recuperar da crise causada pela pandemia do coronavírus. Alguns economistas dizem que este ritmo de crescimento deverá, no entanto, abrandar até ao fim do ano. Em julho, foram criados 943 mil novos postos de trabalho. O desemprego é agora de 5,4%.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Arrancou hoje em Cabinda uma campanha de divulgação dos direitos humanos. A atividade é uma promoção da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, ADCDH, que quer que os cidadãos conheçam os seus direitos e deveres à luz da Constituição angolana, uma vez que consideram que em Cabinda continua a haver uma violação sistemática das liberdades dos cidadãos. A organização diz que, em algumas zonas da cidade, os seus membros estão a encontrar obstáculos em tentar divulgar os direitos humanos junto da população. José Manuel.
O presidente da associação ADCDH, Alexandre Quangancito, disse à Voz da América que em alguns bairros da cidade os ativistas estão a ser impedidos de ir ao encontro da população. Acusou a Polícia Nacional e as coordenações de alguns bairros de obstruírem a ação dos ativistas dos direitos humanos.
Na verdade, estamos a encontrar dificuldade porque alguns indivíduos, polícias e coordenadores dos bairros estão a criar dificuldade para nós nos encontrarmos com as pessoas, os cidadãos, a fim de transmitir aquilo que são, na verdade, os seus direitos que a própria Constituição protege.
Quangancito observou que em Cabinda, por causa da situação política, não se respeitam os direitos humanos e os cidadãos são impedidos de exercê-los por receios de represálias.
Nós constatamos que a pessoa não conhece o seu direito. Não conhece o seu direito e nós estamos agora a transmitir como as pessoas devem defender o seu direito, onde se dirigir, quem entidade que tem esse dever Deus defender, desprovido de meios financeiros para contratar um advogado.
O presidente da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos deplorou o estado crítico do local de detenção dos serviços de investigação criminal em Cabinda e instou a Procuradoria da República a dignificar os detidos.
Mesmo assim, os lugares, a sede de investigação criminal, onde põe as pessoas acusadas, eventualmente detidas por uma situação que viola a própria lei, não é lugar condigno. Nem o animal naquela cela de investigação criminal não pode ficar lá.
A campanha começou na capital da província e vai se estender para todos os municípios do enclave. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
A antiga administradora do município da Bahia Farta, na província de Benguela, Maria João, foi constituída arguída num processo relativo ao desvio de 5 viaturas do Estado, hoje avaliadas em mais de 65 milhões de kwanzas, apresentadas nesta quinta-feira pelo Serviço de Investigação Criminal. O processo, já em fase de conclusão, esperando-se que chegue a tribunal a qualquer momento, tem enrolados também outros antigos dirigentes da Administração Municipal da Baía Farta, entre eles o então secretário-geral Leonardo Jonatão, que também esteve detido. João Marcos.
Maria João, que dirigiu igualmente o MPLA na Baía Farta, é citada como a principal arguída em suposta prática de peculato, abuso de confiança, associação criminosa, participação em negócio e tráfico de influência. A Voz da América soube de fonte da administração municipal que os meios, 4 Hyundais e uma Toyota Hilux, foram adquiridos em nome de departamentos administrativos que nunca chegaram a recebê-los. É o que indica o pronunciamento do porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Vitorino Coutinho, que falou de práticas ocorridas entre 2009 e 2017.
Por as mesmas terem sido compradas com verbas do Estado e alocadas naquela administração, mas que as viaturas em causa encontravam-se na posse de pessoas singulares, sem qualquer formalidade legal. A avisada responde também liberdade nesse processo.
A Voz da América, o advogado da arguída, José Faria, disse não ter sido ainda notificado sobre este caso. Há 2 anos, na altura da prisão preventiva, Faria contestou a medida cautelar aplicada pelo Ministério Público por, conforme sublinhou, falta de fundamento, quando a sua constituinte era associada à apropriação de bens públicos destinados à saúde. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Durante meses, se não mesmo anos, o município de Viana arrecadava mensalmente cerca de 15 milhões de kwanzas. Subitamente, em março, quando um novo administrador tomou conta do município, subiu cerca de 6 vezes mais. O que de imediato provoca a pergunta: o que é que se passava anteriormente? Um sociólogo diz que isto é o reflexo do que se passa um pouco por toda a Angola. Há dinheiro, só que não há eficácia na sua gestão. Manuel José.
Viana é o município mais populoso de Luanda, com uma população estimada em 3 milhões de habitantes. Daí o sociólogo e professor universitário Heitor Simões usá-lo como amostra para sustentar a sua teoria, segundo a qual a ideia de que o país não tem dinheiro para satisfação das necessidades básicas do cidadão é falsa. O cientista social entende que Angola tem sim dinheiro suficiente. O problema está na fragilidade das suas instituições. O exemplo que é arrecadado hoje com as receitas de Viana mostra isso mesmo.
De 15 milhões de kwanzas arrecadados mês, a arrecadação subiu a mais de 100 milhões de kwanzas mês. Quer dizer que havia, ao longo desses anos todos, um grupo de pessoas que utilizavam a fraqueza das instituições da gestão municipal para benefício próprio. E esse dinheiro não ia para um investimento do município. Por exemplo, a iluminação pública, as estradas municipais.
O especialista entende que grande parte desta receita arrecadada servia apenas para engordar as contas de alguns.
Em cerca de 80% era desviada. Desviada por quem? Os próprios fiscais, os próprios decisores da administração, etc. O dinheiro é tanto, tanto, que as próprias instituições não conseguem gerir esse dinheiro. E esse dinheiro não é posto para o desenvolvimento social. É como vimos na teoria de Kipling. Não há vontade social para desenvolver as nossas comunidades.
Nós fomos falar com o atual administrador de Viana, Manuel Pimentel, diz ter noção do problema e já começou uma luta para que Viana seja o exemplo número 1 em Luanda.
Viana contendo de muitos problemas, de ocupação de terrenos, grupos de máfias. Eu nunca escondi que na minha administração existem muitos corruptos. Eu preciso de informações vindas de fora, de quem denuncia estes atos.
Manuel Pimentel, 5 meses apenas à frente da administração de Viana, diz que gradualmente as coisas vão mudando para melhor.
Fiz algumas mudanças, movi, fui para o terreno. Do mês a seguir, abril, fez 21 milhões. Eu não satisfeito. Eu fiz aqui uma revolução. Troquei peças, fui para o terreno, saí do gabinete, tirei a gravata. Tirei Viana do 8º lugar em termos de arrecadação de receitas comunitárias, com uma arrecadação de quase 92 2 milhões de kwanzas mês. Com esses recursos que retornam para o município, posso fazer a organização? Essa é a minha intenção de administrador. Eu tenho que ter uma linguagem já de autarca.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente João Lourenço iniciou hoje uma visita à província da Lunda Norte, província que, como nós sabemos, foi cenário no início do ano de violentas manifestações e em que houve depois disso inquéritos que revelaram profundas desigualdades e profundos problemas. Durante a sua visita, o presidente tinha previsto conceder audiências a representantes das autoridades tradicionais, entidades religiosas, empresários e jovem, e depois, amanhã, deverá deslocar-se à Lunda Sul. Entretanto, o nosso correspondente Fernando Caetano diz-nos que jovens estavam a programar uma manifestação para protestarem contra os novos requisitos de uma média de 14 valores para se integrar nas universidades, algo que dizem discriminar contra grande parte dos estudantes angolanos. Fernando.
Venâncio dos Santos, um dos subscritores da marcha. Na sequência do decreto em causa, a Escola Superior Pedagógica da Lunda Norte, unidade orgânica da Universidade de Luege Anconde, rejeitou mais de 1000 candidatos.
Nós precisamos ver para onde é que eles vão.
O governador da Lunda Norte, Ernesto Mwangala.
O caso do Presidente da República vai encontrar uma província dinâmica, uma província em franco crescimento, uma província que tem cumprido os programas superiormente aprovados, com destaque aqui, depois de 2018, os projetos financiados no acordo Eurobonds, os projetos inseridos no plano integrado de intervenção dos municípios. As dificuldades são mesmo a escassez dos recursos para a execução de muitos desses projetos, mas dizer que maioritariamente são as preocupações do âmbito social e da parte da juventude, destacamos aqui o que tem a ver com o ensino superior.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
No Parlamento angolano estão a dar-se acesos debates sobre alteração da lei orgânica sobre eleições gerais. Há divergências sobre questões como o estacionamento das forças da ordem junto às urnas e também há divergências sobre matérias como escrutínio eleitoral nos municípios e nas províncias. Isto é, a oposição quer que todos os escrutínios sejam anunciados a nível local. Alexandre André é presidente do grupo parlamentar da Casa CE.
Raramente tem-se visto o contrário, os resultados das eleições lá na base serem ditadas a partir do centro. Isto é extremamente perigoso e cai, portanto, na descredibilização dos resultados eleitorais.
Era Alexandre André, do grupo parlamentar da Casa CE. Vamos para o Namibe, onde se registra um aumento de casos de Covid-19 que está a causar preocupação. Já houve uma reação do governador, conforme nos diz o Armando Chicoca.
A informação foi prestada à Voz da América pelo diretor do Gabinete Provincial do Namibe de Saúde, Miguel Pedro Ferreira Coríntios, que disse ter prestado a mesma informação aos membros do Conselho Provincial de Auscultação das Comunidades, realizada nos últimos dias na cidade do Namibe, a fim de fluir junto das famílias.
Apesar de aumento muito significativo de casos de malária, preocupa-nos o aumento significativo de casos de Covid-19 a nível da província e o grau de letalidade também que nós conseguimos constatar nos últimos tempos. Daí o nosso apelo aos conselheiros desta sessão que possam replicar à nossa comunidade um nível de consciência para o controle e detenção da progressão da Covid-19 na província.
Governador Asher Mangueira quer resposta rápida aos casos da Covid-19 no Namibe. Em declarações prestadas à imprensa, o governante diz estar preocupado com o aumento de novos casos da Covid-19 na província do Namibe.
É uma preocupação muito grande. Temos estado a reunir com a equipa técnica exatamente para irmos reforçando as ações com vista a melhorarmos o atendimento aos pacientes com Covid. Isso faz com que reiteremos o nosso apelo a toda a comunidade namibense, particularmente aos jovens, para se manterem firmes no cumprimento rigoroso das recomendações do Ministério da Saúde em relação à prevenção a esta pandemia que tem estado a afetar de algum tempo esta parte o nosso país e particularmente a nossa região sul de Angola. Nós temos que agir em três direções, aumentar o nível de testagem para termos a dimensão real da expansão do vírus e contamos aí com o apoio do Ministério da Saúde para que tenhamos uma maior capacidade de testagem, aumentar também a nossa capacidade de resposta rápida aos casos positivos de Covid, sejam eles em situação grave, média ou moderada, e aumentar a velocidade de vacinação. Portanto, são as três principais ações que temos que desencadear para estancar a expansão da pandemia na nossa província.
Na passada terça-feira, 24 de agosto, a província do Namibe registrou 81 novos casos, depois de Luanda com 113 casos de Covid-19, e na semana passada morreram 5 pessoas de Covid-19 na província do Namibe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O Armando Chicoca vai continuar aqui conosco porque, segundo informações que lhe foi revelado pelo diretor provincial de saúde, há também um aumento preocupante dos casos de HIV-Sida. Armando.
Além de 5 óbitos por Covid-19, na semana finda, a província do Namibe registrou igualmente 25 óbitos por HIV-Sida nos primeiros 6 meses do ano em curso. Segundo disse Miguel Coríntios, que manifestou igualmente a preocupação das autoridades pelo envolvimento de menores na prostituição sexual.
No primeiro semestre de 2020 tivemos 17 óbitos e em 2021, no mesmo período, tivemos 25 óbitos. A exclusão sexual significa que as pessoas fazem sexo anarquicamente, né? Agora, se antigamente, daqueles que nos considerávamos como menores de idade, que não teriam vida sexual ativa, hoje já conseguimos constatar menores de idade a envolver-se na vida sexual. Isto aqui parece ser encarado como se fosse normal. O índice de promiscuidade tende a aumentar para viver uma exclusão sexual. E é necessário que os encarregados redobrem os esforços na educação sexual dos nossos educandos, porque senão vamos ter um desastre, já não seria pelo Covid, não, mas exatamente por doenças sexualmente transmissíveis.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
É a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. E mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM vai estar também connosco a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, amanhã é o dia do Angola Saúde em Foco. Vamos ter connosco o Dr. Jorge Duarte e vamos discutir se a sociedade está preparada para pessoas com necessidades especiais. E no que toca às doenças endémicas, como está o nível de resposta das autoridades angolanas? Portanto, se quiser participar, manda as suas perguntas, sugestões para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466 ou então inscreva-se através dos números locais da Voz da América, enviando o seu nome, número de telefone, e nós depois contactamos. Os nossos números são 932-348-698 ou 993-255-911. Agora para Malanje, para falar de uma situação trágica. Uma situação que envolve as famílias de agentes da polícia que já faleceram. Com efeito, dezenas de famílias de agentes que em vida serviram à Polícia Nacional em Malanje estão agora a sofrer por falta de recursos financeiros para o seu sustento e, legadamente, por não inclusão na Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior. Isaías Soares.
Maria José Ngunza é viúva há 4 anos e diz que, desde que tratou os documentos para beneficiar dos proveitos, as dificuldades sociais só aumentaram. Nesta quarta-feira, visitamos aquela família de 11 indivíduos. A única refeição que havia para todo dia era maboque, fruto silvestre.
De manhã é maboque que eu comer. É matabicho que é almoço. É que vão jantar. Você quando vai no comando reclamar, dizer que as crianças estão a sofrer, passam o dia com a fome, não tem calçado, não tem de vestuário. Quando vai marcar consulta, não tem coisa, dinheiro para comprar medicamento. Ele começa a te hipocrisar. Amanhã, até data de hoje.
Duas crianças têm problemas de visão e não há dinheiro para consultas médicas de especialidade.
Também aquele menino está perdendo visão. São duas pessoas em casa que estão perdendo visão. Quando pede favor no comando, não, ninguém que está a aceitar. O senhor deixou os filhos, o sustento do pai dele, não há o benefício para os filhos.
Antonica Cassacala, 15 anos de idade, é uma das filhas menores de Maria, que se tornou zungueira para ajudar no sustento de todos, já que a mãe se encontra adoentada.
Vou ajudar minhas mamães velhas a vender, passo todo dia na praça, que é para trazer qualquer coisa em casa para nós. Vendemos creme, sabão, homo e outras coisas.
Eva José Figueira, esposa do falecido intendente da Polícia Nacional, Manuel Francisco, desde 2015, admite que cumpriu com todos os requisitos administrativos em 2016. De lá para cá, o processo continua encalhado no comando-geral da corporação.
Assim que fiz a entrada dos documentos de menor de idade, duas meninas de menor de idade, me mandaram tratar documento de ano de facto. Cheguei aqui, custei um advogado, até esse dinheiro, um dia deu emprestado 500 mil. Até hoje, não me dão resposta, nem a mesada de sangue se eu recebo, nem eu entro na caixa social. E como é que eu vou viver com essas crianças? As crianças pagam propina. Por exemplo, tenho essa menina de 15 anos, esse ano nem consegui estudar. Falta me de propinas. Estuda lá no INEM, vai no INEM, precisa de dinheiro de táxi.
Várias viúvas e descendentes aguardam pelo enquadramento no referido sistema de proteção social do pessoal do Ministério do Interior. Há anos, mas a Voz da América sobe de fonte segura que a falta de certificação de casamento ou de união de facto estão entre os testemunhos que obstaculizam a tramitação administrativa para a obtenção de subsídios de pensões. A nível de Malães, a Voz da América realiza contactos junto da Direção Provincial da Caixa de Proteção Social Dominante para trazer a versão oficial da realidade local, em particular as razões que levam para os atrasos e a perda de direitos de alguns beneficiários. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Página desportiva, vamos para o Afrobasket, o campeonato africano de basquetebol a decorrer em Kigali, no Ruanda. Hoje, Cabo Verde perdeu com a República Democrática do Congo por 70-66. E isso torna a sua situação difícil, pois o próximo jogo é com o Ruanda, que na primeira jornada esmagou o Congo. Hoje, antes do jogo entre Cabo Verde e a República Democrática do Congo, duas seleções do grupo B defrontaram-se. A República Centro-Africana bateu a Guiné-Conakry por um ponto, 61-60, o que significa que a Guiné-Conakry tem agora duas derrotas e a República Centro-Africana uma derrota e uma vitória. Hoje o grande jogo é aquele entre a Tunísia e o atual campeão, o Egito. Ambos ganharam os seus primeiros jogos, portanto isto no grupo B. Ontem, a salientar que o jogo entre os Camarões e o Sudão do Sul, do grupo D, não se realizou e a vitória foi dada ao Sudão do Sul. Porquê? Dois jogadores dos Camarões testaram positivos para a Covid-19, outros testes revelaram outros dois jogadores infectados e um membro da equipa técnica. Os próximos jogos dos Camarões são amanhã e domingo contra o Senegal e o Uganda. Vamos a ver se podem ou não jogar. Amigo ouvinte, duas vezes por semana nós enviamos para o WhatsApp o nosso Bastidores do Desporto, onde discutimos notícias que estão por detrás das notícias desportivas. Se quiser receber isso, envie só a mensagem Desporto para o nosso WhatsApp. O número é +1 202 251 9466 e duas vezes por semana tem no seu WhatsApp os Bastidores do Desporto. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir, desejando a todos os ouvintes a continuação de uma boa noite. E continuo em boa audição. Agora, com Amâncio Miguel.
Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América, 26 de agosto de 2021. Na produção, nos próximos 30 minutos, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, mais de 10 mortos em ataques bombistas perto do aeroporto de Cabul. 5 soldados americanos ficaram feridos. 2 centenas de pessoas mortas em conflitos étnicos na região de Oromo, na Etiópia, e ataque em frente à embaixada da França em Dar es Salaam pode ser ligado ao conflito no norte de Moçambique. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp, mais 202-251-9466. Uma vez mais, votos de ótima escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, convido o João Santa Rita.
Pelo menos 13 pessoas morreram, 5 soldados americanos e dezenas de civis ficaram feridos em ataques bombistas que tiveram como alvo a entrada para o aeroporto de Cabul e um hotel próximo do local. Fontes militares americanas disseram que pelo menos um dos ataques foi levado a cabo por um bombista suicida junto à entrada do aeroporto, onde milhares de pessoas continuam à espera de serem evacuadas. Os talibãs disseram que vários dos seus guardas ficaram feridos e que entre as vítimas se encontram várias crianças. 13 pessoas, disseram os talibãs, morreram. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas o ataque deu-se pouco depois dos Estados Unidos e outros países terem avisado estar iminente um ataque na zona por parte do Estado Islâmico, apelando às pessoas para abandonarem o local. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse entretanto que a situação se deteriorou profundamente e que se faz face ao que disse ser uma situação extremamente tensa. Macron disse que estão a decorrer negociações com os talibã e que 2 autocarros com cidadãos franceses e pessoas que a França quer proteger se encontram à entrada do aeroporto à espera de poderem entrar. O Canadá disse, entretanto, ter suspenso as suas operações de evacuação, considerando não existirem mais condições para continuar a fazê-lo. Aqui em Washington, um encontro entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro israelita Naftali Bennett foi adiado devido à situação em Cabul. Bennett encontra-se em Washington desde ontem e esperava hoje discutir a situação no Médio Oriente, em particular as negociações sobre a desnuclearização do Irão. Os Estados Unidos disseram que já foram evacuadas do Afeganistão 97.500 pessoas desde o passado dia 14 de agosto. Mais de 210 pessoas foram mortas durante vários dias de violência étnica na região de Oromo, na Etiópia, na semana passada, disse a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia. Aquela organização disse que testemunhas descreveram homens armados afiliados com o Exército de Libertação de Oromo a entrarem na zona de Gida Kirimu, depois das forças governamentais se terem retirado. O ataque forçou mulheres e crianças a fugirem para zonas vizinhas e provocou uma onda de matanças de vingança, disse a organização. A organização pediu ação imediata para se impedir a instabilidade de se alastrar ainda mais e uma investigação em porque é que as forças de segurança se retiraram daquela zona. O Exército de Libertação de Oromo foi designado como uma organização terrorista depois de se ter juntado à Frente Popular de Libertação de Tigré. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da França disse hoje que a sua embaixada na Tanzânia não era o alvo do ataque de ontem, em que 3 agentes da polícia e um guarda foram mortos por um homem armado que depois foi morto pela polícia. 6 outras pessoas ficaram feridas. O Ministério francês disse estar em contacto estreito com as autoridades tanzanianas sobre esta questão. Vídeos na internet mostram um homem dentro de um posto de guarda da embaixada envolvido num tiroteio com a polícia e outros homens que se pensam serem guardas da embaixada. A polícia disse que o atacante tinha inicialmente morto 2 agentes com uma pistola numa zona do bairro diplomático, retirando depois 2 armas de fogo aos polícias e dirigindo-se à embaixada. Desconhece para já a identidade do atacante, que inicialmente foi identificado como sendo um somali. O inspetor-geral da polícia tanzaniana Simon Sarro, disse que o ataque poderá estar relacionado com o envolvimento da Tanzânia no conflito em Moçambique, onde tropas da SADEC têm estado a apoiar na luta contra os rebeldes islâmicos. Sarro não deu outros pormenores, afirmando apenas que há problemas. As nossas tropas estão lá.
Teófilo Nhangumel confirmou em julgamento em Maputo que foi o principal lobista do negócio que resultou no escândalo das dívidas ocultas de 2,2 mil milhões de dólares.
E nós não estamos a fazer nada de ilegal. Não estamos a fazer nada de ilegal.
Em declarações com um misto de contradições, com alguma documentação apreendida nos seus meios eletrônicos, Nhangumel destapou esquemas de promiscuidade no negócio entre o Estado e o privado, envolvendo elites políticas, filhos, facilitadores e valores de pagamentos do que chamou de massagem para agentes governamentais.
Reportagem a acompanhar nos próximos minutos de William Mapote. Washington DC, emissão vespertina. O nosso espaço de reportagem começa em São Tomé e Príncipe, onde arrancou hoje a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais entre Carlos Villanova, apoiado pela ADI na oposição, e Guilherme Póster da Costa, com apoio do MLSTP-PSD, no poder. Reportagem de Oscar Medeiros.
São mais 10 dias de campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. No próximo dia 5 de setembro, quase um mês depois da data inicialmente agendada para esta segunda volta, mais de 123 mil eleitores vão escolher o novo presidente São Tomense. Carlos Villanova, apoiado pelo maior partido da oposição, ADI, ou Guilherme Póster da Costa, candidato do MLSTP-PSD, partido no poder.
Consoante aquilo que já acompanhamos, penso que a segunda volta será mais fácil, tendo em conta apenas dois candidatos, será uma coisa melhor organizada e mais fácil tanto para a comissão eleitoral, que não arrumem mais discórdias, né? Que seja, que permaneça a santa imensidade e, acima de tudo, é isso que nós queremos.
E eles terão representações nas assembleias de votos e a comissão eleitoral também poderá organizar-se melhor, de forma a ter um trabalho bem organizado e bonito.
Entretanto, no mesmo dia em que arrancou a campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais santomenses, surgiu o alerta do ministro da Saúde, Edgar Neves, perante o aumento exponencial de casos da Covid-19 nas últimas semanas.
Os dados epidemiológicos apontam para um aumento exponencial do número de casos. Somos obrigados a pensar que estamos com sinais de uma terceira vaga. Preocupa-nos a própria movimentação da população com a campanha eleitoral. Virá a abertura do ano letivo. Há uma série de aspectos, situações que nos obrigam a tomar medidas.
Até março de 2022... as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe esperam vacinar 70% da sua população contra a Covid-19. Esta quarta-feira, Portugal ofereceu mais 37 mil doses de vacinas. No total, o arquipélago, com cerca de 200 mil habitantes, já recebeu 97 mil doses de vacina disponibilizadas pela iniciativa COVAX e pelo governo português. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para a Guiné, país que observa a partir desta quinta-feira e durante 15 dias o recolher obrigatório. A decisão foi tomada pelo governo sob proposta do Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19, que diz que a evolução intensa e acelerada de novos casos nas últimas semanas é uma questão preocupante. Lassana Kassamá.
Das 20 às 5 da manhã é proibida a circulação de pessoas nas ruas e entre as regiões, exceto forças de segurança, bombeiros e outros serviços autorizados. Mas, de ponto de vista legal, a medida governamental já está a ser questionada. O jurista investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Fodemané, afirma que a decisão das autoridades guineenses está ferida de legalidade.
Segundo a própria Constituição, em matéria
área de direitos, liberdades e garantias, só a Assembleia Nacional Popular tem a competência exclusiva. Significa que tem que haver uma lei a preferir isso. O que vimos, não se trata de uma lei, não há uma delegação por parte da Assembleia para o Governo poder estabelecer medidas de enquadramento da proposta de restrição de liberdades, nem o Alto Comissariado tem a competência, nem o Governo, nem que seja da delegação por parte da Assembleia.
A outra opinião vem do jurista e analista político Otna Kufuto Nadoa.
É preciso ver o conteúdo desse decreto. Se não extravasa o limite do conteúdo de estado de calamidade, para com isso estiver a tomar medidas que devem constar de estado de emergência, para se perceber se o governo vai bem ou não. O estado de calamidade, o que faz? Limita circulação e limita direitos privados. Limitar a circulação significa determinar que os cidadãos têm direito de circular até determinado período do dia, não podendo circular para além desse período. Limitar direitos privados significa que a propriedade privada do cidadão pode ser utilizada pelas autoridades públicas para pôr cobro à situação calamitosa que esteja a afetar a vida pública daquela zona onde está a acontecer.
A legalidade do recolher obrigatório decretado pelo governo devido aos últimos casos de Covid-19 suscita análises jurídicas em Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. A Voz da América está no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. A referência é VOA Português. Em Maputo, decorre o julgamento das dívidas ocultas, hoje em audiência Teófilo Nhangumel, que confirma ter sido o principal lobista do negócio que resultou numa dívida de 2,2 mil milhões que os moçambicanos irão pagar. William Mopote, na cobertura.
Uma primeira parte de um interrogatório feito em 7 horas. Teófilo Nhangumel confirmou ter sido o principal lobista dos acordos entre a Private Invest e o governo moçambicano que resultaram na parte do calote de mais de 2 mil milhões de dólares.
E nós não estamos a fazer nada de ilegal. Não estamos a fazer nada de ilegal.
Em declarações com um misto de contradições, com alguma documentação apreendida nos seus meios eletrônicos, Nhangumel destapou esquemas de promiscuidade no negócio entre o Estado e o privado, envolvendo elites políticas, filhos, facilitadores e valores de pagamentos do que chamou de massagem para agentes governamentais.
Disse que soube que Tijani Bustani, que a senhora Isaltina Lucas, também recebeu o dinheiro da Privinvest. Disse isso na Procuradoria?
Eu disse, sim.
Do pacote de crédito com aval do Estado para financiar a empresa Proíndicos, 50 milhões de dólares foram parar para contas de lobistas. Nhangumel confirmou ter recebido nas suas contas 8 milhões e meio de dólares, dos quais cerca de metade gastou na compra de imóveis, viaturas para a família e investimentos.
A ordem de pagamento, sim, sim, daquele 8 milhões e 500 mil dólares para si, quem fez?
Foi o Privinvest.
Foi a Privinvest?
Sim.
Estava a pagar.
A ordem, sim, foi feita pela Privinvest.
Segundo o lobista, para a conta de Ntambi Guebuza, tratado no esquema por Cinderela, que é o filho do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza, foram parar 33 milhões de dólares. Nhangumel evitou a todo custo revelar o papel do filho do antigo estadista no esquema e a razão pela qual recebeu maior parte da fatia. Quem não gostou da forma como está a ser o julgamento de Teófilo Nhangumel foi Lourenço Malia, o seu advogado no caso.
Quando saí dos meus aposentos para esta sala, é porque, como advogado e na qualidade de legal mandatário do cidadão e aqui réu, Teófilo Nhangumel, vinha para cumprir aqui o meu dever nessa qualidade. Infelizmente, não sinto estar a desempenhar aqui e hoje a minha função de ajudar o tribunal a conhecer os factos e o verdade material.
Com muitos aspectos por revelar, o maior lobista continua em julgamento, forçado a desvendar o enredo de um crime financeiro que resultou no endividamento que trouxe severos impactos sociais para o Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Moçambique é um dos países mais corruptos do mundo e o governo luta contra isso, reconheceu o presidente Filipe Nyusi, mas a sociedade civil diz que não passa de discurso. Ramos Miguel.
Os casos de corrupção autuados em Moçambique subiram para 1.280 em 2020 contra 911 no ano anterior e o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse bastante preocupado porque os servidores públicos que ocupam cargos de chefia são os mais corruptos, mas para o CIP isso é apenas um discurso político. Nyusi falava num encontro que reuniu governadores provinciais, secretários de Estado e presidentes de conselhos municipais, entre outros representantes de órgãos executivos de governação descentralizada provincial e setores de nível central. O estadista moçambicano afirmou ser muito preocupante o fato de Moçambique ser um dos países mais corruptos do mundo e responsabilizou os servidores públicos por esta situação.
Funcionários com perfis para operar o S-Staff estão-nos a preocupar, são os que deviam guarnecer o sistema, técnicos a distritos, a unidade de gestoras, das aquisições, aquilo que vocês chamam GEA, esses são muitos. Isso são adicionados também os membros da PRM, isso já sabemos, a CERNIC, aqueles gestores de fundo. De fato, os fundos, não sei se temos que mudar o nome, porque quando é fundo mesmo. Entra dinheiro do Estado ou das pessoas, vai para lá, para o fundo.
O Centro de Integridade Pública, CIP, na voz do pesquisador Batazar Fael, diz que em Moçambique o combate à corrupção é apenas ao nível do discurso político, embora assuma haver reformas ao nível legal e institucional. Mas sublinhou, as reformas não vão ao encontro daquilo que é a necessidade de proteger o Estado da ação de algumas pessoas. E entre essas reformas figura a aprovação da lei anticorrupção.
Foram surgindo várias outras reformas ao longo do tempo, do quadro legal anticorrupção, a lei de probidade pública, a lei de proteção de vítimas, testemunhas e denunciantes. Mas os números da corrupção estão a aumentar. O que é que isso nos leva a pensar? Porque existe aqui uma falha que pode ser naquilo que diz respeito à implementação de medidas de natureza administrativa, medidas de controle interno ao nível institucional, a realização de auditorias frequentes às instituições públicas e uma série de outras medidas que, portanto, não estão a ser implementadas.
Isso tudo acontece porque, na sua opinião?
O presidente Nyusi, nos últimos tempos, tem vindo a incidir os seus discursos na questão do combate à corrupção, mas, em termos práticos, não estão a ser implementadas medidas concretas para combater a corrupção. O crime de desvio de fundos públicos é aquele que tem maior relevo na administração pública. E é sabido, mas não estão a ser implementadas medidas que visam, portanto, combater esse desvio de fundos. O S-Staff é uma fonte de drenagem de fundos autênticos para os funcionários públicos, que não se encontram medidas para combater a corrupção.
Entretanto, para na Terça Dias, magistrada do Ministério Público, sem a participação da sociedade, o combate à corrupção sempre vai ser problemático em Moçambique.
Os números, na verdade, nos preocupam sim, mas não é o que mais deve nos preocupar, porque pela característica do crime de corrupção, ainda que não exista registro de corrupção, não significa que a corrupção não exista, porque é um crime que normalmente ocorre na clandestinidade e dificilmente poderá chegar ao conhecimento das autoridades se não tivermos intervenção ativa de vários organismos, quer através dos relatórios, quer através das auditorias, quer através das denúncias.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Após ter sido detida em fevereiro de 2019, a antiga administradora do município da Baía Farda, na província angolana de Benguela, Maria João, foi constituída arguida num processo relativo ao desvio de 5 viaturas do Estado, hoje avaliadas em mais de 65 milhões de kwanzas. João Marcos.
Maria João, que dirigiu igualmente o MPLA na Baía Farta, é citada como a principal arguída em suposta prática de peculato, abuso de confiança, associação criminosa, participação em negócio e tráfico de influência. A Voz da América soube de fonte da administração municipal que os meios, 4 Hyundais e uma Toyota Hilux, foram adquiridos em nome de departamentos administrativos que nunca chegaram a recebê-los. É o que indica o pronunciamento do porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Vitorino Coutinho, que falou de práticas ocorridas entre 2009 e 2017.
Por as mesmas terem sido compradas com verbas do Estado e alocadas naquela administração, mas que as viaturas em causa encontravam-se na posse de pessoas singulares, sem qualquer formalidade legal. A avisada responde também liberdade nesse processo.
A Voz da América, o advogado da arguída, José Faria, disse não ter sido ainda notificado sobre este caso. Há 2 anos, na altura da prisão preventiva, Faria contestou a medida cautelar aplicada pelo Ministério Público por, conforme sublinhou, falta de fundamento, quando a sua constituinte era associada à apropriação de bens públicos destinados à saúde. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A administração Biden disse quarta-feira que estava no bom caminho para evacuar todos os americanos do Afeganistão até a data limite de 31 de agosto para uma redução militar. Mas os líderes americanos dizem que o tempo está a esgotar-se para a evacuação dos aliados afegãos que enfrentam desafios significativos por parte dos talibãs quando se dirigem ao aeroporto de Cabul. Ana Guedes.
São os últimos dias cruciais dos Estados Unidos no Afeganistão. Milhares de afegãos continuam a fazer fila fora do aeroporto de Cabul para serem evacuados, mesmo quando o tempo para esses voos de evacuação está a diminuir rapidamente. A Casa Branca diz que os Estados Unidos estão prontos para ficar, se necessário. Jen Psaki, conselheira para a imprensa da Casa Branca.
O presidente foi informado sobre planos de contingência e continua a ter opção caso decida mudar de planos, mesmo quando estamos no bom caminho para completar a nossa missão até 31 de agosto.
E embora os Estados Unidos não tenham reconhecido os Talibã como governo oficial do Afeganistão, o Departamento de Estado norte-americano disse quarta-feira que responsabilizaria os Talibã pelo bem-estar dos afegãos. Secretário de Estado Antony Blinken.
Usarei todos os instrumentos diplomáticos, económicos, políticos e assistência à minha disposição, trabalhando em estreita colaboração com aliados e parceiros para fazer todo o possível para defender os seus direitos básicos.
Mas, no Capitólio, a administração enfrenta intensa preocupação bipartidária, incluindo a democrata Nancy Pelosi, porta-voz da Câmara dos Representantes, que diz que muitos democratas não acreditam na afirmação de Biden de que há tempo suficiente para as evacuações.
As pessoas querem realmente encorajar o presidente a permanecer mais tempo, mas ele tem, como digo, de pesar as ações do perigo versus a vantagem, e eu confio no seu julgamento.
Os republicanos disseram que as preocupações de Biden sobre a proteção das tropas americanas poderiam ter sido evitadas se tivesse dado ouvidos aos seus avisos para evacuar os aliados afegãos mais cedo. Congressista Michael McCool.
Prometemos que os iríamos tirar de lá. Como podem eles confiar mais na América se violarmos a nossa confiança e as nossas promessas? Mas é também uma ameaça à segurança nacional abandonar os nossos parceiros. Quem será capaz de convencer os nossos aliados no futuro e os nossos parceiros no futuro? Serão eles capazes de confiar nos Estados Unidos da América?
Os talibãs estão alegadamente a bloquear a entrada no aeroporto de Cabul aos afegãos com vistos especiais de imigrantes. Um desafio que, segundo o Pentágono, os militares americanos no terreno estavam a enfrentar. John Kirky é o porta-voz do Pentágono.
Partilhamos as credenciais adequadas e, de um modo geral, não dizendo que tem sido perfeito, mas de um modo geral, as pessoas que deixamos claro aos talibãs que queríamos que tivessem acesso através dos postos de controlo conseguiram passar.
O Pentágono ainda não disse quando começaria a retirar tropas e equipamento americanos do aeroporto de Cabul, levando os congressistas a avisar que os voos de evacuação poderiam cessar em apenas 2 dias. O republicano Michael Waltz.
Dentro de 6 dias vamos encerrar tudo. Bem, não são 6 dias, são realmente as próximas 48 horas. Vão ter de fechar os portões para retirar aqueles que estão no aeródromo e tirar os militares de lá. Isso é inaceitável.
Os Estados Unidos disseram na quarta-feira que cerca de 19 mil pessoas tinham sido evacuadas nas 24 horas anteriores.
O Tribunal Constitucional de Malawi concordou em ouvir uma queixa da repetição das eleições presidenciais do ano passado, apresentada pelo partido de oposição, o Partido Democrático Progressista. O presidente Lázaro Chakwera derrotou Peter Mutharika daquele partido nas novas eleições, depois do tribunal anular a inicial em que Mutharika havia vencido. O Partido Democrático Progressista argumenta que a nova corrida também deve ser anulada depois do Tribunal Supremo anular a nomeação de 4 comissários do partido para a Comissão Eleitoral do Malawi. Em junho passado, o Supremo Tribunal anulou a nomeação de 4 comissários do DPP, aquele partido de Mutarica, Jair Mutanga, Linda Cunji, Steven Dua e Arthur Naturo, dizendo que era inválida e inconstitucional. O tribunal agiu depois do partido do Congresso do governo de Malau contestar a nomeação dos comissários. Na sua decisão, o juiz Kenyatta Nyerenda disse ainda que a anulação das nomeações não afetou a validade da nova eleição presidencial de junho de 2020. Mas o partido de Mutarica, na oposição, disse que Nyerenda errou na sua decisão porque tocou em questões além do mandato. O partido quer que o tribunal também invalide a nova eleição porque foi administrada por comissários que, segundo ele, foram nomeados de forma errada. Eles argumentam que a comissão, ou melhor, a Constituição do Malau, não reconhece uma eleição presidida por comissários indignos. Charles Mwangu, advogado do partido de Mutarica, diz que os seus clientes acreditam firmemente que as eleições que ocorreram 23 de junho do ano passado, elegendo o presidente Chakwera, também são nulas e sem efeito porque o princípio da lei é muito claro. Do nada, nada surge.
My clients believe strongly that the elections that took place on 23 June electing President Chakwera is also null and void, because the principle of the law is very clear. Out of nothing comes nothing.
Os críticos temem que o caso resulte numa outra batalha judicial longa e que custará muito dinheiro ao governo. Eles acreditam que o caso poderia ter sido evitado se o governo tivesse ouvido o conselho do ex-procurador Chikosa Chilungwe de que o governo deveria reconhecer os comissários. Osman Kennedy, professor de Direito da Universidade de Blantyre, disse à Voz da América que sérias implicações terão lugar apenas se o tribunal decidir a favor do partido de Mutarica. Nas suas palavras, o que vai acontecer é que vamos voltar a 2020, quando Mutarica era presidente, porque o tribunal pode dizer não. Se o presidente Chakwera foi eleito pela comissão, que era ilegal, então não foi eleito. Então não é mais presidente e, portanto, estamos a reverter o status quo para Mutarica e Chilema, respectivamente. Palavras do professor Osman Kennedy, da Universidade de Blantyre.
We are reverting the status quo back to Mutarica and Chilima.
E o comentarista social Humphrey Mvula disse que o caso demonstra o fracasso dos líderes políticos em aceitar a derrota eleitoral. O ex-presidente Peter Mutarica disse não reconhecer os resultados da eleição conquistada por Chakwera. Entretanto, o Tribunal Constitucional marcou para segunda-feira da próxima semana a decisão de prosseguir ou não com o caso e, em caso afirmativo, de que forma. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. De seguida, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos para o Afrobasket, o campeonato africano de basquetebol a decorrer em Kigali, no Ruanda. Hoje, Cabo Verde perdeu com a República Democrática do Congo por 70-66. E isso torna a sua situação difícil, pois o próximo jogo é com o Ruanda, que na primeira jornada esmagou o Congo. Hoje, antes do jogo entre Cabo Verde e a República Democrática do Congo, duas seleções do Grupo B defrontaram-se. A República Centro-Africana bateu a Guiné-Conakry por 1 ponto, 61-60, o que significa que a Guiné-Conakry tem agora 2 derrotas e a República Centro-Africana 1 derrota e 1 vitória. Hoje, o grande jogo é aquele entre a Tunísia e o atual campeão, o Egito. Ambos ganharam os seus primeiros jogos, portanto, isto no Grupo B. Ontem, a salientar que o jogo entre os Camarões e o Sudão do Sul, do grupo D, não se realizou e a vitória foi dada ao Sudão do Sul. Porquê? 2 jogadores dos Camarões testaram positivos para a Covid-19, outros testes revelaram outros 2 jogadores infectados e 1 membro da equipa técnica. Os próximos jogos dos Camarões são amanhã e domingo contra o Senegal e o Uganda. Vamos a ver se podem ou não jogar. Amigo ouvinte, 2 vezes por semana nós enviamos para o WhatsApp o nosso Bastidores do Desporto, onde discutimos notícias que estão por detrás das notícias desportivas. Se quiser receber isso, envie só a mensagem Desporto para o nosso WhatsApp. O número é +1 202 251 9466 e 2 vezes por semana tem no seu WhatsApp os Bastidores do Desporto.
Hoje em destaque nas notícias, mais de 10 mortos em ataques bombistas perto do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. 5 soldados americanos ficaram feridos. 200 pessoas mortas em conflitos étnicos na região do Oromo, na Etiópia, e ataque em frente à Embaixada da França em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, capital económica, pode estar ligado a conflito no norte de Moçambique. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emanuel Miguel. Assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Boa noite, continue de seguida com o Álvaro Lugier Andrade.
Para ouvintes e internautas, esta é a Voz da América a transmitir na sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é quinta-feira, 26 de agosto, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar a Voz da América no seu computador, telemóvel ou tablet no nosso site voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central através do telefone, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade nesta quinta-feira: mais de 10 mortos em ataques bombistas perto do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. 5 soldados americanos ficaram feridos. 200 de pessoas mortas em conflitos étnicos na região de Oromo, na Etiópia. Ataque em frente à Embaixada da França em Dar es Salaam, na Tanzânia, pode estar ligado a conflito no norte de Moçambique. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas. A doutora Graça Matzinho, mais à frente, o tema de hoje será a amigdalite. Vamos começar em Moçambique e continuamos a acompanhar o julgamento de 19 arguidos acusados de envolvimento no escândalo conhecido como dívidas ocultas. Numa primeira parte de um interrogatório feito em 7 horas, Teófilo Nyangumela confirmou ter sido o principal lobista dos acordos entre a Privinvest e o governo moçambicano, que resultou em parte do calote de mais de 2 bilhões de dólares ao Estado. Tido como uma das principais figuras no julgamento, em Maputo, Nyangumela revelou a existência de um alto nível de conhecimento e envolvimento do presidente da República, Filipe Nyusi, no processo de elaboração do projeto que culminou com as dívidas ocultas. William Mapote está em Maputo a acompanhar o julgamento.
E nós não estamos a fazer nada de ilegal. Não estamos a fazer nada de ilegal.
Em declarações com um misto de contradições, com alguma documentação apreendida nos seus meios eletrônicos, Nyangumela destapou esquemas de promiscuidade no negócio entre o Estado e o privado, envolvendo elites políticas, filhos, facilitadores e valores de pagamentos do que chamou de massagem para agentes governamentais.
Disse que soube que Tijani Bustani, que a senhora Isaltina Lucas também recebeu o dinheiro da Privinvest. Disse isso na procuradoria?
Eu disse, sim.
Do pacote de crédito com aval do Estado para financiar a empresa Proíndicos, 50 milhões de dólares foram parar para contas de lobistas. Nyangumela confirmou ter recebido nas suas contas 8 milhões e meio de dólares, dos quais cerca de metade gastou na compra de imóveis, viaturas para a família e investimentos.
A ordem de pagamento, sim, sim, daquele 8 milhões e 500 mil dólares para si, quem fez?
Foi o Privinvest.
Foi a Privinvest?
Sim.
Estava a pagar.
A ordem, sim, foi feita pela Previnvest.
Segundo o lobista, para conta de Ntambi Guebuza, tratado no esquema por Cinderela, que é o filho do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza, foram parar 33 milhões de dólares. Nyong'o Mel evitou a todo custo revelar o papel do filho do antigo estadista no esquema e a razão pela qual recebeu a maior parte da fatia. Quem não gostou da forma como está a ser o julgamento de Teófilo Nyong'o Mel foi Lourenço Malia, o seu advogado no caso.
Quando saí dos meus aposentos para esta sala, é porque, como advogado e na qualidade de legal mandatário do cidadão e aqui réu, Teófilo Nyong'o Mel, vinha para cumprir aqui o meu dever nessa qualidade. Infelizmente, não sinto estar a desempenhar aqui e hoje a minha função de ajudar o tribunal a conhecer os factos e a verdade material.
Com muitos aspectos por revelar, o maior lobista continua em julgamento, forçado a desvendar o enredo de um crime financeiro que resultou no endividamento que trouxe severos impactos sociais para Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Em São Tomé e Príncipe, arrancou nesta quinta-feira a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais, inicialmente prevista para acontecer a 8 de agosto, mas que foi adiada devido à crise instalada entre os juízes do Tribunal Constitucional. Carlos Villanova, apoiado pela ADI na oposição e o mais votado na primeira volta de 18 de julho, e Guilherme Possa da Costa, com o apoio do MLSTP-PSD no poder, tentam conquistar o eleitorado, principalmente os votos dos eleitores, que apoiaram os demais 17 concorrentes na primeira volta. Óscar Medeiros.
Eu acredito que tudo irá correr tranquilamente, espero eu, não é? Que possa correr bem, tranquilo e tipo sem nada de conflitos, um com um para com o outro, não é?
Que não venha surgir estes constrangimentos que apareceram na primeira volta e estragar o ambiente bonito, que é esta eleição, que corre sempre bem, deixa sempre boas marcas do exemplo que somos, que é o nosso país.
São mais 10 dias de campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. No próximo dia 5 de setembro, quase um mês depois da data inicialmente agendada para esta segunda volta, mais de 123 mil eleitores vão escolher o novo presidente de São Tomé. Carlos Villanova, apoiado pelo maior partido da oposição, ADI, ou Guilherme Posser da Costa, candidato do MLSTP-PSD, partido no poder.
Consoante aquilo que já acompanhamos, penso que a segunda volta será mais fácil, tendo em conta apenas dois candidatos, será uma coisa melhor organizada e mais fácil, tanto para a comissão eleitoral, que não arrume mais discórdias, né? Que seja, que permaneça a Santa Mensidade e, acima de tudo, é isso que nós queremos.
E eles terão representações nas assembleias de votos e a comissão eleitoral também poderá organizar-se melhor, de forma a ter um trabalho bem organizado e bonito.
Entretanto, no mesmo dia em que arrancou a campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais santomenses, surgiu o alerta do ministro da Saúde, Edgar Neves, perante o aumento exponencial de casos da Covid-19 nas últimas semanas.
Os dados epidemiológicos apontam para um aumento exponencial do número de casos. Somos obrigados a pensar que estamos com sinais de uma terceira vaga. Preocupa-nos a própria movimentação da população com a campanha eleitoral. Virá a abertura do ano letivo. Há uma série de aspectos, situações que nos obrigam a tomar medidas.
Até março de 2022... as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe esperam vacinar 70% da sua população contra a Covid-19. Esta quarta-feira, Portugal ofereceu mais 37 mil doses de vacinas. No total, o arquipélago, com cerca de 200 mil habitantes, já recebeu 97 mil doses de vacina disponibilizadas pela iniciativa COVAX e pelo governo português. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, disse hoje que não é o Bolsonaro da África, ao ser questionado por jornalistas durante a visita oficial que realiza ao Brasil. Já me chamaram de Putin da África, de Kim Jong-un da África. Não gosto de desordem, isso é do militar. É difícil que os civis nos entendam. Civis gostam muito de bagunça. São pessoas que não gostam de regras, afirmou Sissoko Embalo num hotel em Brasília, aludindo às comparações com os líderes russo e norte-coreano. O presidente guineense também rejeitou defender teses negacionistas relativamente à Covid-19, como o seu homólogo brasileiro, citando ações da sua gestão que seriam diferentes das do líder de Brasília, conhecido internacionalmente por minimizar a pandemia. Eu aprisionei as pessoas, prendemos mesmo quem não obedecia, quem não usava máscaras ou organizava festas contra as decisões do Estado, afirmou Sissoko Embalo. Na Guiné-Bissau, continuou, quase toda a população está a ser vacinada. Recebemos várias doações e compramos também, concluiu. O presidente guineense encontrou-se com Bolsonaro na terça-feira e hoje, há dois dias, ele lembrou que o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Guiné-Bissau proclamada em 1974 e que desde essa data o país nunca deixou de apoiar a Guiné-Bissau. O presidente guineense, que partilha com o chefe de Estado brasileiro um ambassado militar, termina a sua visita de quase uma semana com viagens a São Paulo e no Rio de Janeiro no próximo dia 31. Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça, a rubrica assinada pela Ana Guedes. Hoje o tema, amigdalite.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América e vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E por aqui estamos bem, doutora, estamos aqui a começar a aproximar-nos do fim do verão e princípio do inverno, doutora, e uma das coisas que aqui se nota, por exemplo, no inverno, é muitas infecções da garganta, doutora, e por isso vamos hoje falar, então, sobre uma delas, que é a amigdalite. Doutora, como é que descreve o que é uma amigdalite?
Olha, Ana, posto de forma simples, a amigdalite é inflamação das amígdalas. E o que é que são as amígdalas? As amígdalas são uma espécie de gânglios linfáticos que se localizam a nível da garganta, por trás da boca, não é? E que estão de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito. E essas amígdalas têm a principal função de ajudar a manter as bactérias e outros germes longe de locais onde possam causar infecções. Portanto, as amígdalas têm uma função fundamentalmente protetora.
Uhum.
Então, quando há uma inflamação nessas amígdalas, nós chamamos de amigdalite. Portanto, é um quadro que há de haver um inchaço nessa região das amígdalas, pode haver bastante pus, pode haver mau hálito e a pessoa há de referir uma dor de garganta que muitas vezes é intensa e uhum. também pode ter febre. E essa doença amigdalite pode afetar pessoas de qualquer idade, mas é muito mais comum nas crianças. E, infelizmente, as crianças, quando elas são de idade mais nova, estou a falar de 2, 3 anos, às vezes elas não sabem dizer exatamente o que têm e nota-se que a criança pode não ganhar peso quando faz amigdalite em repetição e porque não consegue comer, simplesmente, não é? Então, é um sinal que pode alertar os pais, o não ganho de peso pode estar relacionado também à amigdalite.
Doutora, para além dos gânglios, não é? Que muitas vezes até se nota, não é? Na garganta, se apalpar, aliás, é uma das coisas que os médicos fazem, apalpar a garganta à procura desses gânglios, como se fossem assim uns altos que se tem na garganta, a questão da dificuldade para comer. Exatamente porque os gânglios, não é? Aquelas bolinhas, por assim dizer, estão inflamadas e não gostam muito da passagem da comida, portanto, sobretudo crianças tendem a não comer. Que outros sinais e sintomas é que uma amigdalite tem?
Olha, amigdalite, para além dos sintomas que já aqui mencionamos, a pessoa vai ter uma dificuldade e dor ao engolir, que faz com que evite alimentos assim mais consistentes. A pessoa vai tender a querer coisas mais leves, como sopas, iogurtes, que é para não ter que passar por aquela dor quando está a tentar engolir. Também pode haver dor de cabeça, a pessoa também pode apresentar um mau hálito, pode apresentar também umas placas brancas ou amareladas, mesmo a nível das amígdalas, mas isto só havendo observação é que se pode saber. Então, estes seriam os principais sintomas das amigdalites. Entretanto, importa referir que os sintomas da amigdalite são muito mais comuns no inverno, porque nessa época o ar é seco e há uma tendência das pessoas ficarem aglomeradas em ambientes fechados, e isso facilita a entrada de vírus ou bactérias pelas vias aéreas e que vão causar essa inflamação a nível das amígdalas.
Portanto, doutora, um dos responsáveis é, por assim dizer, o inverno, por tudo aquilo que nos obriga a fazer ou que nos proporciona a fazer, que é ficar em casa, mas também há outros fatores de risco e que levam ao aparecimento de amigdalites, não é?
Exato. Há outros fatores de risco. Um deles é a idade. Visto que as pessoas mais jovens têm mais chances de apresentar a doença do que as pessoas mais velhas. E pronto, e como tal, essa doença acaba sendo mais comum em crianças e pré-adolescentes. O outro fator de risco tem a ver com a exposição a vírus e bactérias, principalmente nas crianças que frequentam creches ou outros locais onde há mais crianças. Então, isto pode fazer com que a criança esteja em maior risco de contrair ou de ter amigdalite.
Uhum. Doutora, outros fatores de risco, por exemplo, o tabaco. O tabaco é também um fator de risco para uma amigdalite?
Olha, Ana, o tabaco por si só é um fator de risco para várias doenças, não é? Uhum. É verdade que não é descrito como um fator de risco direto, mas nós sabemos que as vias respiratórias são largamente afetadas pelo tabaco, então pode ser que a pessoa que consome tabaco possa estar em maior risco do que qualquer outra pessoa.
Uhum. Doutora, em termos de evitar apanhar uma amigdalite, seja por vírus ou bactérias, o que é que a doutora aconselha?
Olha, Ana, há sim algumas medidas que podem ajudar a prevenir o desenvolvimento da amigdalite. Uhum. A primeira medida é a lavagem das mãos frequente, porque as mãos são a principal porta de entrada de vírus e bactérias para o nosso organismo. A segunda medida preventiva é evitar a partilha de itens de uso pessoal, como escovas de dente, entre outras, porque também podem ser uma fonte de entrada de bactérias e vírus. E também é muito importante que a pessoa substitua a sua escova de dentes. Se for diagnosticado uma amigdalite, tem que substituir a sua escova de dentes, porque o vírus pode ficar na escova e pronto, é recomendável que troque. E depois é preciso que, no caso de locais onde há, já sabemos que há tendência de aglomerados, nós temos que assegurar uma boa ventilação para evitar que por vírus ou bactéria possa estar para outra pessoa. E depois é importante também termos muita atenção quando estamos a espirrar ou tossir, que é para evitar passar a mão no rosto sem que essa seja lavada, não é? Porque isso também acaba sendo uma fonte de transmissão de bactérias ou vírus.
Uhum. Doutora, uma outra coisa que eu recordo quando era miúda de ir ao médico era que ele fazia-me abrir a boca e com uma espátula de madeira empurrava, portanto, pressionava a língua para ver lá para trás, como ele dizia. Deixa ver, então põe um fecho de luz, que era para ver como é que estavam exatamente as amígdalas, não é? Imagina que elas estão inchadas, que elas têm todos esses sinais de uma amigdalite. Qual é o tratamento que se faz para uma amigdalite?
Ana, felizmente a amigdalite tem cura, não é? E os sintomas podem desaparecer depois de um tratamento simples, mas há naturalmente casos em que precisam de um tratamento um pouco mais agressivo. Então, se o médico notar que a pessoa tem uma amigdalite, o mais importante é perceber se a causa da amigdalite, quanto tempo os sintomas duram e se a pessoa já fez algum tratamento prévio ou não. E depois faz o tratamento. O tratamento é feito basicamente com medicamentos. Por uma amigdalite simples, o médico prescreve alguns anti-inflamatórios, mas em alguns casos é preciso naturalmente fazer tratamento com antibióticos. E se a pessoa tiver uma condição que é crónica ou recorrente, portanto, se a pessoa fizer amigdalites em repetição, o médico pode recomendar um tratamento cirúrgico para remover as amígdalas. E, bem, é uma situação que naturalmente tem que ser muito bem avaliada e, havendo a necessidade ou sendo recomendada, esta pessoa é submetida a esta cirurgia. Muitas vezes a submissão da cirurgia tem a ver também com, para além da repetição do quadro de amigdalite, mas a gravidade que esta pessoa tem tido. Porque quando as amígdalas ficam inflamadas, e algumas pessoas ficam tão inflamadas, que acabam levando a dificuldades respiratórias. Então, nessas circunstâncias, o melhor mesmo é retirar as amígdalas, que é para criar um alívio na pessoa, não é? E evitar outro tipo de problemas que possam ser causados por esta limitação na respiração.
De facto, doutora, eu quando era miúda, devido a episódios recorrentes de amigdalite, o médico decidiu pela extração das amígdalas, mas normalmente isso faz-se em casos mais graves, porque exatamente as amígdalas têm um papel, por isso nós temos, né, tem o papel de defender a garganta de invasões de vírus e bactérias, não é?
Doutora, exatamente.
Doutora, para terminarmos, eu gostava que deixasse aqui a sua recomendação, porque tal e qual como outra doença, a amigdalite, infecções das amígdalas, podem ser evitadas, às vezes com passos simples, não é? Mas que muitas vezes nós damos por garantidos, como, por exemplo, a questão da lavagem das mãos. Eu gostava, para terminar, que deixasse aqui o seu conselho médico.
Olha, Ana, eu mesmo falar sobre até onde principalmente os pais observarem, serem um pouco mais observadores ao comportamento da criança, principalmente quando falamos de crianças pequenas, entre 2 e 3 anos, porque há muitas crianças que são acometidas por amigdalite e nem sequer se percebe de imediato. Essa criança passa mal, faz comportamento simples, mas pode haver casos de recorrência. E essas crianças naturalmente não terão muito apetite, não irão se alimentar bem. Então, é preciso prestarmos atenção nesses pequenos sinais. A criança, por exemplo, se sempre a coçar o ouvido, pode ser que porque os órgãos a nível da cavidade orofaríngea estão interligados. Então, se a criança estiver a coçar ou chorar quando se toca no ouvido, também é preciso prestar um pouco de atenção, porque pode estar a fazer uma otite em consequência também de uma amigdalite. Portanto, é muito importante termos atenção aos pequenos sinais que as crianças vão apresentar. E depois, se tivermos uma suspeita de que passa só alguma coisa, temos que ir imediatamente à observação médica, que é para poder ter o acompanhamento necessário. E depois, preciso observarmos os cuidados básicos que já me tinha referido. A questão da higienização das mãos é muito importante. Beber muitos líquidos de forma frequente também é muito importante. E temos também que assegurar que não estamos muitas vezes em locais aglomerados, e sempre que não podemos evitar, temos que assegurar que os locais sejam pelo menos arejados, porque isto vai ajudar não só na prevenção de amigdalites, mas de muitas outras condições. Então, esse seria o meu principal conselho.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir do nosso auditório, da doutora Graça Matinha, para quem enviamos também votos de que tenha uma boa semana de saúde, que estendemos, votos que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes. Então, aqui estaremos para a semana. Até lá, tenha uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para também, para os amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembra de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Pelo menos 13 pessoas morreram, 5 soldados americanos e dezenas de civis ficaram feridos em ataques bombistas que tiveram como alvo a entrada para o aeroporto de Cabul e um hotel próximo do local. Fontes militares americanas disseram que pelo menos um dos ataques foi levado a cabo por um bombista suicida junto à entrada do aeroporto, onde milhares de pessoas continuam à espera de serem evacuadas. Os talibã disseram que vários dos seus guardas ficaram feridos e que entre as vítimas se encontram várias crianças. 13 pessoas, disseram os talibãs, morreram. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas o ataque deu-se pouco depois dos Estados Unidos e outros países terem avisado estar iminente um ataque na zona por parte do Estado Islâmico, apelando às pessoas para abandonarem o local. Mais de 210 pessoas foram mortas durante vários dias de violência étnica na região de Oroma, na Etiópia, na semana passada, disse a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia. Aquela organização disse que testemunhas descreveram homens armados afiliados com o Exército de Libertação de Oromo a entrarem na zona de Gida Kirimu, depois das forças governamentais se terem retirado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da França disse hoje que a sua embaixada na Tanzânia não era o alvo do ataque de ontem, em que 3 agentes da polícia e um guarda foram mortos por um homem armado que depois foi morto pela polícia. 6 outras pessoas ficaram feridas. O Ministério francês disse estar em contacto estreito com as autoridades tanzanianas sobre esta questão. Os últimos rebeldes e suas famílias que ocupavam zonas do sul da Síria foram hoje evacuados do local ao abrigo de um acordo patrocinado pela Rússia para se evitar uma confrontação na zona perto das fronteiras com a Jordânia e Israel. O Departamento do Comércio dos Estados Unidos disse que a economia americana cresceu ao ritmo anual de 6,6% no período entre abril e junho, um sinal que a economia continua a recuperar da crise causada pela pandemia do coronavírus. Alguns economistas dizem que este ritmo de crescimento deverá, no entanto, abrandar até ao fim do ano. Em julho, foram criados 943 mil novos postos de trabalho. O desemprego é agora de 5,4%.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O número crescente de países condenou oficialmente o regime iraniano pelo seu ataque mortal ao petroleiro Mercer Street, enquanto navegava pacificamente nas águas internacionais na costa de Omã. Os ministros das Relações Exteriores dos 7 países mais industrializados do G7, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, juntamente com o alto representante da União Europeia, emitiram uma declaração a condenar o ataque deliberado e dirigido de drones em 29 de julho ao navio comercial, observando que todas as evidências disponíveis apontam claramente para o Irão. 2 membros da tripulação, o capitão romeno do navio e um oficial de segurança britânico, foram mortos. Este foi um ataque deliberado e direcionado numa clara violação do direito internacional, escreveram os chefes de diplomacia do G7, que acrescentaram: todas as evidências disponíveis apontam claramente para o Irão e não há justificativa para esse ataque. A investigação do Comando Central dos Estados Unidos sobre os destroços do drone descobriu que os seus componentes internos são idênticos aos exemplos recolhidos anteriormente de um outro ataque unilateral iraniano. Autoridades do Reino Unido, da Roménia e de outros parceiros e aliados tiveram também acesso às provas. O Comando Central dos Estados Unidos anunciou que os especialistas concluíram, com base nas evidências, de que o material foi produzido no Irão. Poucos dias após o ataque injustificado de drones do Irão, houve um outro ataque a navios na região, quando sequestradores embarcaram um navio Asphalt Princess com bandeira do Panamá. Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse: acreditamos que esse pessoal fosse iraniano, mas não estamos em posição de confirmar isto neste momento. Fim de citação. No entanto, ele disse haver, da parte do Irão, um padrão de beligerância em termos de ataques por procuração na região e, claro, esses ataques marítimos e tentativas de ataque que realmente aceleraram-se ao longo de vários anos. Numa outra declaração, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que estas ações ameaçam a liberdade de navegação, o transporte e o comércio internacionais e as vidas das pessoas nos navios envolvidos. Ele acrescentou que, após consultas com parceiros e governos na região, uma resposta apropriada será dada. O G7 também afirmou que o comportamento do Irão ameaça a paz e a segurança internacionais. Pedimos ao Irão que pare todas as atividades inconsistentes com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU. E pedimos a todas as partes que desempenhem um papel construtivo na promoção da estabilidade e paz regional, disseram os ministros das Relações Exteriores dos países do G7. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.